Olá! Você sabe o que é a Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia? Até o ano passado, o programa já havia capacitado mais de 1.700 profissionais da atenção primária com o objetivo de reduzir os óbitos de gestantes por hemorragia durante o parto. Eu sou Débora Nascimento e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Gabriel Costa Ozanam, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, quais são hoje as maiores causas de morte materna?
As principais causas de morte materna que nós temos hoje no mundo são as hemorragias, os distúrbios hipertensivos e as infecções, de uma forma geral. São responsáveis pela grande maioria das mortes maternas que ocorrem em todo o mundo.
Entendi. E qual a importância de um hospital capacitado para reduzir as mortes por essas causas, professor?
A importância de estar num hospital bem estruturado é que, normalmente, essas causas elas têm que ser contidas o mais rápido possível, através de medicamentos específicos, através de técnicas cirúrgicas específicas, às vezes de dispositivos, né? Alguns invasivos, outros não invasivos, que nós chamamos assim, que possam reduzir a velocidade de sangramento para a gente ter um maior tempo de abordagem. Então, é essencial estar num hospital, né, que tenha uma estrutura capaz de controlar uma hemorragia, com uma equipe já treinada previamente, não só de médicos, mas uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas que também, né, a equipe do laboratório tem entendimento, o grupo do banco de sangue.
Uma equipe multidisciplinar também é importante nesse sentido?
É uma equipe multidisciplinar, né, que deve estar envolvida no tratamento da hemorragia. Aliás, esse é o maior sucesso. Se eu tiver uma paciente com hemorragia num hospital que eu tenho todos os insumos, né, todos os produtos que eu preciso para tratar a paciente, esses produtos estejam disponíveis em tempo hábil para a equipe. E a equipe tenha esse aspecto multidisciplinar, ou seja, cada um conhecendo bem características específicas das suas ações, a chance de sucesso aumenta de forma, né, substancial.
O acretismo placentário também é um grande causador de mortes maternas por hemorragia, certo, professor? Como se prevenir deste quadro?
Claro, o acretismo placentário é uma situação em que a placenta ela fica aderida de uma forma muito mais profunda do que o habitual no útero. O grande problema é que na hora do parto, quando se tenta retirar essa placenta, ela sangra de uma forma muito copiosa. Então, inclusive, uma das maneiras que a gente tem de evitar mortes por acretismo placentário é quando você tem suspeita de ter uma placenta com essa característica, né, você não tente removê-la. Você retire a criança por um lugar em que você não passe pela placenta e deixe a placenta, inclusive, dentro do útero, até que possa ser feito o tratamento adequado. Então, a gente praticamente tira a criança, né, liga o cordão umbilical, deixa a placenta dentro do útero, né, e depois vai fazer a abordagem num local mais adequado, com um serviço especializado, porque o sangramento é muito grande. Então, tem que ter assim, sangue disponível, uma equipe preparada para abordar um sangramento que, às vezes, é de difícil controle. Tá? Se fosse pensar numa forma de prevenir, né, o acretismo placentário, a sua grande relação está com a cesariana. Então, o principal grupo de risco da acretismo placentária é quem tem uma cesariana anterior. Então, de uma forma indireta, né, fazer cesarianas com indicações bem estabelecidas, né, ou seja, diminuir um pouco a taxa de cesariana que nós temos no Brasil, que ela, né, por diversos fatores, né, que eu acho que alguns cabem discussões muito importantes num outro momento, ela seria importante reduzir a taxa de cesariana para você também reduzir os casos de acretismo. Então, basicamente, essa é uma relação muito direta que tem visto. Então, em tese, prevenir uma cesariana bem indicada, porque cesarianas também têm cesarianas que são muito bem indicadas, a gente não pode deixar de realizá-las, mas prevenir essas cesarianas que não precisariam de ser realizadas naquele cenário, né, talvez seja uma das formas de se prevenir o acretismo. Porque uma vez que tem uma cesariana, você já não tem muito como ter medidas de prevenção do acretismo naquela gravidez. Né? A gravidez já vai se formar correndo o risco de ter um acretismo placentar. Tá? Então, a prevenção do acretismo é evitar cesariana desnecessária. A prevenção da morte por acretismo é fazer o diagnóstico na gravidez e aí mandar para um centro que seja especializado para ele cuidar da paciente da melhor forma, com uma estrutura que é muito especializada.
E qual o papel do pré-natal para evitar as mortes por acretismo?
O acretismo placentário, as perdas de sangue, elas são altíssimas. Né? Muito semelhante, às vezes, às cirurgias do trauma. Tá? Então, assim, as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender o quanto sangue. Tem paciente que perde 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros de sangue. É uma coisa, assim, que chega a ser surreal. Tá? E o grande risco de morrer por essa intercorrência, óbvio que ela por si só já carrega um risco importante por esse risco de sangramento muito grande, mas não ter o diagnóstico antes do parto, que é igual você sinalizou. Então, como que o pré-natal ajuda? Se todos os profissionais que prestam assistência gestante entendessem que quem tem cesariana tem risco de acretismo, nós deveríamos fazer durante o pré-natal um ultrassom, não apenas para identificar a criança, né, como que estão as condições da criança, se está com bom desenvolvimento, mas também atentos aonde está a localização daquela placenta. Porque o acretismo, por exemplo, no caso da cesariana, ele vai ocorrer quando a placenta estiver exatamente no local onde foi feita a cesariana. Se ela não estiver nesse local, dificilmente você vai ter acretismo. Mas se ela estiver num local que você fez uma cesariana, a chance de ter um acretismo, ela eleva-se de forma substancial. Então, o nosso papel no pré-natal é, as pacientes que têm uma cesariana anterior, nós deveríamos realizar ultrassons durante a gravidez, né, para identificar qual que é a localização da placenta. Se há suspeita de que ela possa estar no local onde foi realizada a cesariana anterior, essa paciente é de alto risco de acretismo e ela deveria ser encaminhada para um serviço especializado, né, para que eles possam confirmar o diagnóstico e fazer o parto de uma forma bem mais segura.
Professor, que recomendações podem ser dadas às gestantes para evitar complicações de parto como um acretismo?
Eles seriam ultrassom simplesmente com um olhar mais atento à placenta. Tá? Se a gente fosse pensar em saúde pública, seria um ultrassom que nós analisaríamos qual que é a posição dela, que a gente já faz isso no ultrassom, que a gente chama de ultrassom obstétrico, a gente vê a criança, vê a quantidade de líquido amniótico, como que ela está crescendo, né? Vê se a criança está, né, tá bem formada. Seria simplesmente um olhar atento à placenta, lembrando que se ela estiver naquela posição, aí ela é uma paciente de risco. Esse seria no contexto do pré-natal habitual, da atenção primária à saúde. Quando ela vai para o serviço especializado, aí sim você vai fazer uma avaliação mais pormenorizada. E aí é um ultrassom especializado, com um profissional também, né, adequadamente preparado para identificação. E aí a gente usa com ultrassom o Doppler. Algumas situações bem específicas a gente poderia utilizar outros métodos de imagens também para complementar o ultrassom. Mas numa fase inicial, basta fazer o ultrassom e saber onde ele se localiza. Essa seria talvez a primeira etapa e uma das mais importantes. Nós lembrarmos que quem tem cesariana tem risco de acretismo. E nesse grupo, se eu visualizar a placenta num local de risco, eu encaminharia ela para um serviço de maior complexidade, maior especialidade, né, no tema, para visualizar, confirmar o diagnóstico, né, e aí sim fazer o tratamento dela adequado. Então não fugiria muito do nosso habitual, não. Seria assim, onde está a placenta? Praticamente isso daí no ultrassom habitual.
E caso uma gestante venha apresentar hemorragias durante o parto, de que forma uma equipe médica age para prestar auxílio, professor?
Bem, a hemorragia, para a gente lidar com ela, a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico da hemorragia pós-parto ocorre logo após o nascimento. As primeiras 2 horas são os momentos que mais temos sangramentos por hemorragia pós-parto. Tá? Então, se a equipe se prepara, ou seja, está atenta aos fatores de risco, ela já é uma equipe treinada numa abordagem da hemorragia. Ela conhece o protocolo de tratamento dessa hemorragia. E essa equipe tem um caráter multidisciplinar, ou seja, não é simplesmente o médico que conhece o que fazer, é enfermeiro, técnico, laboratório, banco de sangue, todos aqueles envolvidos no cuidado dessa paciente, as coisas ficam muito mais ágeis. E aí fica até fácil de entender, né? Quanto mais ágil eu sou para controlar um sangramento, menos sangue eu vou perder e menor risco eu tenho. Então, ter um hospital bem preparado, treinado, com uma equipe multidisciplinar, tem um impacto muito bom. Então, o que nós propomos muito é o quê? Prepare o seu hospital, treine suas equipes de forma multidisciplinar e reconheça os fatores de risco da paciente não só durante a admissão, mas ao longo do pré-natal, para a gente falar assim, olha, aquele grupo ali parece que é um grupo de maior risco, vamos ficar atento a ela. Aquilo ali ajuda bastante, né? A gente brinca muito assim, né? A gente cumprimenta quem a gente conhece. Então a gente fica mais atento. Apesar de que, olha, para você ver algo também que chama atenção na hemorragia. A hemorragia, apesar dos casos mais graves ocorrerem quem tem fator de risco, a maioria dos casos ocorrem em pacientes sem fatores de risco evidentes. Ou seja, todo mundo tem que estar preparado. Estima-se que nós tenhamos no mundo 14 milhões de casos todos os anos de hemorragia. E na América Latina, estima-se que um parto vai complicar com hemorragia em cada 10. Então a gente tem que estar bem atento ao cuidado dessas pacientes.
Quais são as causas mais comuns de hemorragia em gestantes?
As principais causas de mortes por hemorragia são a atonia uterina, os traumas no canal do parto, ou seja, as lacerações, né? Temos também os tecidos placentários. A gente costuma chamar que as causas de hemorragias principais de morte são os 4 T's. O primeiro T, de tônus da atonia uterina. O segundo T, de trauma, de lesões no canal do parto. O terceiro T, de tecido, que é quando fica um pouco de restos placentários dentro do útero, né? Isso pode causar uma hemorragia importante. É nesse grupo que se inclui, inclusive, os casos de espectro da placenta acreta, que é também conhecido como acretismo placentário, né? E o último T é a trombina, que nós sinalizamos a respeito das dificuldades de coagulação de uma mulher. Então a gente chamaria, essas seriam as 4 principais causas de hemorragia e assim de morte por, né, hemorragia pós-parto.
Certo. E elas podem acontecer em qualquer momento da gestação?
As hemorragias obstétricas podem ocorrer em qualquer momento da gravidez, né? Não existe só hemorragia após o parto. Existe aquela hemorragia, por exemplo, secundária a um abortamento, né? Seja o abortamento seguro ou não seguro, uma das complicações que nós podemos ter é a paciente sangrar bastante por causa de um abortamento. E algumas pacientes, infelizmente, evoluem, inclusive, para o óbito mesmo. A gente perde pacientes por causa desse sangramento. Existem outros quadros, né? Que já é um quadro que talvez também as pessoas conheçam, assim, que é a gravidez fora do útero, a gravidez ectópica, né? Que dependendo do local onde ela estiver e ela romper, ela causa grandes sangramentos, uma hemorragia interna muito forte e que também coloca em risco a vida daquela mulher. Temos ainda a doença trofoblástica gestacional, que é uma complicação, é uma fecundação aberrante que ocorre dessas pacientes, que elas podem, né, se apresentar clinicamente como uma grande hemorragia, se a gente não faz o diagnóstico precoce. E nesses casos ainda é uma situação ainda adicional. Ela ainda coloca o risco de que parte dessas pacientes que têm doença trofoblástica gestacional, elas ainda, né, poderem evoluir para uma forma persistente, que seria uma forma maligna da doença. Que felizmente tem uma resposta muito boa ao tratamento, né, com medicamentos, mas que a gente tem que descobrir se ela está evoluindo ou não para isso. E aí ela pode sangrar também para aquelas pacientes assim, tiveram a doença trofoblástica, que a gente chama muito de mola e datiforme, né? Tem a mola, ela não cuida depois que teve, que a gente tem que fazer um seguimento dessa paciente por alguns meses. Se não faz o seguimento, não descobre que a doença persiste. E aí, ao final de um período, ela começa a ter sangramento, 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 a hora que vai ver essa doença, que também pode colocar em risco a vida dela. Então, se nós formos pensar em sangramentos na gravidez, nós temos os abortamentos, a gravidez ectópica, né? A doença trofoblástica gestacional mais conhecida como mola. Então, isso seria os sangramentos do início da gravidez. Na segunda metade de gravidez, nós teremos o acretismo placentário, que também pode sangrar durante uma gravidez, um quadro que se chama descolamento prematuro da placenta, que é uma situação em que a placenta se solta do útero antes do nascimento da criança, e é uma situação super emergencial, com grandes sangramentos, que coloca em risco mãe e feto, né? E nós temos a placenta prévia, que é uma placenta que se encontra bem baixa no útero e que ela tem uma tendência a sangrar muito mais do que o habitual. E quem teve cesariana anterior e tem placenta prévia tem um risco também elevado de ter acretismo placentário associado. Então existem várias formas que a paciente pode ter sangramentos durante uma gravidez relacionados ao processo de gestação.
Professor, o senhor pode nos explicar a estratégia zero morte materna por hemorragia?
Perfeito. No Brasil, em 2015, no final de 2015, surgiu uma estratégia chamada Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, né? É uma estratégia de uma parceria do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, com o CLAP, que é o Centro Latino-Americano de Perinatologia. E essa estratégia, ela vislumbrava exatamente o quê? Identificar os riscos presentes em diversas regiões do país, né, para ver o que poderia ser feito para reduzir a morte por hemorragia. Então, a estratégia Zero Morte Materna, ela tem um objetivo, ela surgiu no Brasil em 2015 com o objetivo de reduzir as mortes por hemorragia pós-parto, que no país é a segunda causa de morte, mas em Minas Gerais é a primeira causa de morte materna direta, tá? As hemorragias obstétricas. Então, ele vem com esse conceito de que vamos treinar profissionais de saúde, vamos avaliar os cenários onde são as práticas assistenciais da obstetrícia, ou seja, vamos avaliar os hospitais se todos os insumos estão ali disponíveis, vamos treinar equipes multidisciplinares para garantir que o resultado seja melhor, né? Vamos criar protocolos, né, padrões, né, para que os hospitais saibam o caminho do cuidado dessas pacientes. Vamos inserir novas tecnologias, né, leves, baratas, né, que possam ajudar no controle da hemorragia durante o trabalho de parto, e vamos trabalhar com a rede de cuidado da paciente obstétrica.
E quais são as principais ações do programa?
Então, ela é uma estratégia que inicialmente ela vinha como uma oficina de treinamento de hemorragia pós-parto, mas que ela ultrapassava isso, né? Ela ultrapassa, que ela está presente, né, até os dias atuais. Então, ela busca melhorar o cuidado da paciente através da melhora do treinamento dos profissionais, de disponibilizar ambientes de assistenciais melhores, né, de, vamos dizer assim, de ajudar a rede a enxergar como ela pode ajudar no cuidado dessas pacientes. E outras coisas também que são resultados bem interessantes dessa estratégia também é trazer uma conscientização maior sobre o tema, não só para os profissionais de saúde, mas para as pacientes também, né? Quando ela veio para o Brasil em 2015, se discutia hemorragia, mas não na intensidade que se discute hoje no país. Então, ela é uma estratégia potente, né, do Ministério da Saúde, é uma política pública que propõe, né, reduzir a morte materna por essa causa. Mas ela acaba tendo outros impactos positivos no cuidado obstétrico, ao permitir que as equipes trabalhem de forma multidisciplinar, ao permitir que nós façamos uma organização do ambiente onde ocorrem os partos, né, das maternidades, e também fazer um olhar mais cuidadoso para a rede e para a saúde da mulher, desde o pré-natal até o cuidado dela no momento do parto e depois do parto.
Entendi. E para encerrar, professor, o senhor consegue pensar em outras soluções para a redução da mortalidade materna nesse sentido?
Bem, eu acho que quando a gente fala de hemorragia pós-parto, nós temos que pensar ele de uma forma mais ampla. A morte de uma mulher, ela não ocorre, muitas vezes ela ocorre no parto, né? Mas ela começa, a trajetória dela começa muito antes. Então, a gente fala que as mulheres, elas têm alguns atrasos, né, para acessar o serviço de saúde no momento oportuno. E esses atrasos começam até mesmo antes de uma gravidez, quando a gente não oferece uma contracepção adequada, e isso vai ser tema no nosso GOB Meeting, né? Uma paciente, por exemplo, que quando ela engravida, ela não sabe quem procurar, né? Ou às vezes ela tem receio de procurar o serviço de saúde. Temos o problema também de quando ela decide procurar, ela não consegue chegar, né? Às vezes, na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente enxerga como acesso pré-natal algo fácil, mas nem sempre o é, dependendo de onde mora essa paciente, mesmo dentro da nossa região metropolitana, né? E também temos os problemas relacionados que, quando ela chega no hospital, às vezes o hospital não está bem estruturado, a equipe não está treinada de forma multidisciplinar, e tudo isso impacta na saúde dela. Então, a gente costuma dizer assim, que as mulheres, elas muitas vezes, em relação à hemorragia, elas estão morrendo, né? Não por uma causa que não tenha tratamento ou prevenção, mas porque a sociedade, ela ainda não tomou a decisão de que a vida dessas mulheres vale ser salva. Essa, inclusive, é um trecho de uma entrevista de um grande pesquisador da área da mortalidade materna, que realmente ela é muito assertiva. Nós temos que tomar a decisão de que a vida das nossas mulheres precisam ser salvas. Eu acho que eventos como esse, como o GOB Meeting, né, ações que valorizem a mulher, que valorizem a saúde da mulher, são sempre ações que sempre salvam vidas de mulheres. Cada vida dessas mulheres conta, uma a uma, né? Não são números, né? São histórias que estão por trás de cada uma dessas perdas.
Agradeço novamente a participação do professor Gabriel Ozanam. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Ellen Batista. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima!